Agora são 11 horas 39 minutos e se discute na Semana do Advogado exatamente a profissão, o trabalho e a eficiência da profissão daquele que trabalha com o direito e operacionaliza o direito no país que o Brasil tem o maior número de advogados proporcional à população no mundo. Mas ter muitos advogados implica em ter justiça. Numa conversa, um bate-papo da presidente da OAB Paraná, hoje aqui em Maringá, nós também vamos conversar com ela agora. Eu converso com a presidente da Ordem dos Advogados, a Seção do Paraná, eu converso com Marilena Winter. Doutora Marilena, antes de mais nada, bom dia.
Bom dia, me ouve bem?
Tudo bem. Eu queria primeiro colocar para a senhora o seguinte, os advogados são muitos no Brasil. Mas o trabalho, a profissão, ela tem tido bons resultados? A quantidade de advogados é a proporção do que a justiça representa?
Primeiramente, muito bom dia, Gilson. Obrigado por essa oportunidade. Bom dia aos ouvintes. Realmente, nós somos um exército de 1.300.000 advogados, mais ou menos, em todo o Brasil. E aqui no Paraná, nós somos em torno de 80 mil advogados ativos. Eu penso que nós estamos sempre perseguindo a maior qualidade na prestação jurisdicional, isso é um ponto, né? E a OAB tem esse importante papel aí. Se a justiça está sendo efetiva ou não no Brasil, não depende apenas da advocacia, depende sim de um sistema de justiça que funcione com eficiência. E quando a gente fala, Gilson, em sistema de justiça, nós falamos do Poder Judiciário, nós falamos do Ministério Público, da Defensoria Pública e falamos também, claro, da advocacia. Eu tenho uma preocupação muito grande como dirigente de ordem, como professora universitária, assim como muitos dos meus colegas, com a qualidade do ensino, com a qualidade da formação dos profissionais, né? E principalmente nesse ponto eu exalto o papel importantíssimo do exame de ordem. Ele não deixa de ser um filtro importante aí na aferição da capacitação dos profissionais advogados. Então nós temos sim um grande contingente, mas nós temos também muitas dificuldades. Os jovens advogados estão se deparando com grandes dificuldades de colocação no mercado, com uma formação, muitas vezes, que deixa de lado disciplinas que poderiam representar também importantes áreas de atuação do direito e que, às vezes, nem constam dos currículos universitários. E enfrentamos também, aí, avizinha-se para o futuro, a formação EAD, né? A formação de bacharéis, à distância. Então é importante até falar para os ouvintes, lembrar que o curso de direito, ele não forma um advogado, né? Ele não forma um magistrado. O curso de direito forma o bacharel em direito. E a partir deste momento, esse profissional vai escolher sua carreira. Se ele for para uma carreira pública, ser um juiz, um promotor, um defensor público, ele vai fazer um concurso público. E vai ser, o seu conhecimento vai ser medido nesse concurso. Agora, se ele resolver ser um advogado, exercer a profissão liberal, né, uma profissão que aí não depende do Estado, ele precisa passar pelo exame de ordem. Ele faz o exame de ordem, ele também passa por uma banca de advogados que avalia o seu critério de idoneidade moral, e sendo aprovado nessa banca, sendo constatado que ele preenche os requisitos, ele recebe a sua credencial de advogado. Então, é importante lembrar disso, né, que além do curso de direito, tem mais esse filtro. Então, a efetividade da justiça, respondendo a sua pergunta, depende, né, da conjugação de todas essas profissões, da defesa das instituições também, do Poder Judiciário e todas as demais estruturas que formam, né, esse sistema de justiça.
A senhora fala do sistema de justiça, né, o próprio Poder Judiciário, as suas instâncias, nós temos o Ministério Público, né? A Advocacia Geral da União, enfim, não faltam instâncias, mas faltam às vezes posturas. A gente está tendo hoje no Brasil um grande número de juízes que se transformaram em personalidades. As pessoas até brigam, dizem que o bom juiz é aquele que pratica o que deve ser praticado e não aparece, não é destacado. Vivemos momentos de deturpação dos papéis dos magistrados ou não?
Olha, eu acho que nós não podemos generalizar, sabe, Gilson? Eu acho que toda generalização, ela é injusta e ela pode também, às vezes, induzir aí a uma percepção equivocada de quem não está dentro do sistema. Eu acho que pode acontecer em qualquer área da vida, né? Na medicina, na magistratura, no direito. Nós vivemos uma sociedade que valoriza demais a imagem, valoriza demais a rede social. Lamentavelmente, as pessoas hoje buscam muito mais informações rápidas, fluidas, ligeiras em redes sociais do que uma boa leitura de um jornal ou ouvir um programa, às vezes na televisão, no rádio, que passe por conhecimento. Então, esta sociedade, às vezes, ela sim, ela pode ser uma sociedade capaz de gerar personalidades ou de interferir aí até mesmo na forma das pessoas se comunicarem com o público. No que diz respeito à nossa profissão, eu penso que é importante dar publicidade. Publicidade também está dentro de uma transparência que se espera das instituições. Comunicar o que está sendo feito, ter acesso aos julgamentos que são públicos por natureza, fora os casos de sigilo, é algo que é próprio e inerente de uma estrutura de um Estado democrático. Assim como também a liberdade de imprensa, a liberdade de informação, tudo isso faz parte deste sistema. O que, de forma alguma, valida ou legitima digamos assim, os destaques individuais, né? A pessoa aparecer individualmente. Eu acho que, de um modo geral, no meu modo de ver, pelo menos, nós não convivemos com essa realidade. Nós temos, sim, muita busca, muita procura por informação. Eu acho que o próprio fato dos julgamentos no Brasil serem públicos, inclusive televisionados, né, transmitidos por televisão, e o fato dos papéis das instituições exercerem também estar relacionado com o controle dos atos de governo, com os atos de gestão, induz muito a essa prática. Mas eu, sinceramente, penso que nós devemos, sim, preservar a seriedade, a contrição, a sobriedade e preservar disso de uma forma equilibrada com o direito à informação que todas as pessoas têm.
Doutora Marlene, meu tempo está esgotado, mas eu queria lhe fazer uma pergunta. A senhora é uma mulher à frente de uma entidade muito importante, a OAB tem uma história da formação da democracia no Brasil, e é uma profissão que durante muito tempo esteve associada à figura masculina no país, uma certa tendência. E uma vitória, claro, quando se pensa em uma mulher à frente de uma instituição como essa. E a gente está numa sociedade em que o Brasil, a senhora sabe melhor do que ninguém, é um país extremamente patriarcalista e machista. A representação pública é muito baixa das mulheres, por mais que ela seja a maioria dos eleitores. Como é que a senhora analisa isso diante de um papel importante que a senhora exerce como líder?
Eu vejo que nós estamos vivendo uma transição, sim. Eu acho que há um histórico construído nesse sentido. Nossa Constituição tem 33 anos, está lá na Constituição, homens e mulheres são iguais em direitos e deveres, e também estamos construindo a igualdade de oportunidades. Eu penso que é uma responsabilidade da nossa geração, a minha, a sua, aqueles que estão hoje aí abrindo caminhos e construindo esses caminhos para as futuras gerações. Eu não desacredito nesta geração, ao contrário, eu acho que nós estamos sim fazendo o nosso papel, mas nós temos que também ter um pouco de resiliência e paciência e observar que nós estamos, como você mesmo disse, quebrando aí um paradigma cultural, secular, talvez até milenar, e as coisas, às vezes, elas demandam um pouco de paciência para serem construídas. Mas a boa notícia é que tem muita gente envolvida nisso, mulheres e homens. O conhecimento é fundamental, a educação é fundamental, compreender o motivo pelo qual é bom para todo mundo a sociedade. As mulheres no mundo hoje são uma força econômica também que merece respeito, Há muitos lugares, principalmente lugares em que há muita pobreza, e o Brasil não foge disso também, em que nós temos a figura da mulher como a mãe solo, aquela que cria, que gera, que é o principal fator econômico, a sustentação daquela família. Isso precisa ser respeitado e precisa ser respeitado em termos de garantias de direitos também. Então, eu acho que é um papel, é uma responsabilidade, antes de mais nada, construirmos e continuarmos essa luta e abrirmos ainda mais caminhos.
Doutora Marilena, muito obrigado por essa conversa com a gente aqui na CBN.
Eu que agradeço a oportunidade, sempre ao dispor, e gostaria de pedir permissão aqui para saudar toda a advocacia, cumprimentando pelo 11 de agosto.
Conversei com a presidente da OAB Paraná, doutora Marilena Winter, falamos sobre a formação, né, dos advogados hoje no Brasil, a questão da qualidade no ensino, falamos também do papel da justiça no país e a democracia, e também do papel da mulher e da quebra de paradigmas em relação a uma sociedade que ainda é muito machista, mas, segundo a doutora Marilena, mudando.